Fala aí, TI Hackers! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast do The Walking Tech, o seu podcast semanal de tecnologia, provocações, empreendedorismo, carreiras e mais baboseiras do que as nossas pílulas semanais. Oferecimento PMG Academy e iTrust. Esse podcast é patrocinado pela BRQ Digital Solutions. Fala aí, meu amigo de Mendes, tudo bom, cara? Como estão as coisas?
E aí, meu bom? Como é que estão as coisas aí pro seu lado hoje?
Tranquilão.
Você tem feito a sua lição de casa em termos de growth hacking?
Cara, pô, já deu spoiler da entrevista, véi. E você sabe que esse negócio de... A gente tá fazendo algumas entrevistas de growth, de marketing. Meu, você tem ideia, Gi? Qual é a influência do cara de TI no marketing ou vice-versa? Mano, o pessoal da TI tá tudo que é canto.
Pois é, Adriano. A gente até comentou outro dia, né?
É.
Eu tava pensando aqui porque esse tema, ele tem todo um arcabouço que justamente o objetivo é fazer com que o cara venda mais, com que o seu negócio progrida, né? Vamos dizer assim. Só que tem um monte de inventor na praça, né?
Tem. E assim, o pessoal já sabe que aí que o assunto de hoje vai ser marketing digital. Mas, cara, tem muitos da área de tecnologia que se enganam achando que é uma área que não tem nada a ver com a área de TI. E eu vou, inclusive, até, gente, fazer uma pergunta. Você tem ideia quem é aquele cara que faz um trackzinho no site para acompanhar os acessos e as vendas? Quem é que faz?
Quem?
A galera de TI. Você sabe quem configura o sistema de e-mail marketing? É o cara da TI. Quem bota pra funcionar o CRM, TI, né? O que tem que montar um site, os plugins, TI. Então a galera continua achando, falando, marketing digital não tem nada a ver com TI. Acho que tem bastante coisa, cara. E é total. Isso que a gente vai tentar explorar. E você tá participando de um projeto também de chatbot, com automação, tudo?
Sim, sim.
E é TI, né, cara? Não é só a galera de marketing.
É, pois é. E assim, recentemente a gente... Também dentro desse cliente, né, Adriano? A gente tem trabalhado juntamente com isso, o CRM, a gente implementou um CRM, mas a grande ferramenta para poder fazer esse inbound, o inbound marketing, outbound marketing, existem ferramentas próprias, a gente contratou uma agência especializada para fazer isso,
aí.
Porque é isso que vai trazer você para o jogo.
Exatamente. E é esse assunto que a gente vai focar hoje, gente. Então, assim, vou apresentar aqui, é uma pessoa que faz aumentar a sua receita, mas não é o fiscal da fazenda, ele te ajuda a ganhar dinheiro, mas não é com mesada, ele faz as coisas crescerem, mas não é fermento. Ele ajuda o seu negócio a bombar, mas não é um terrorista. Ele é o nosso convidado de honra, especialista em growth hacking, pai da Olivia, gosta de cachorro, gosta de bicicleta e velotrol, curte heavy metal e, para ser perfeito, poderia ser corintiano. Com vocês, Marcos Pâncaro. Já vou começar com a pergunta. Marcão, quem é melhor, Metallica ou Sepultura?
Poxa vida, já me pegou, né? Saia curta agora. Meu primeiro show do Metallica foi com o Sepultura abrindo, então era todo mundo gritando Sepultálica, Sepultálica, e eu no mega. Então, cara, não consigo comparar. Até porque os dois se gostam muito, né, cara? Eles são muito amigos uns dos outros e é um som complementar, assim, incrível, né? Eu gosto dos dois, Obviamente Metallica é a minha paixão, né? Mas sou bastante fã de Sepultura. Vou fugir dessa pergunta aí, hein?
Pô, já muretou, hein?
É. Uau, cara, Marcão, conta um pouquinho da tua história, cara. Como você começou até chegar onde você tá. Dá aquela explanada aí rapidão pra gente entender, quem conhecer um pouco do Marcos Pâncaro.
Legal. Primeiro aí, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar na presença de vocês aí, participar desse movimento aí que vocês estão criando, é muito legal. Eu sempre fui muito entusiasta de evento, participar, foi assim que eu fui me tornando, né? Não gosto muito de auto-intitular especialista, mas a gente vai adquirindo experiência fazendo isso, né? Entrando em evento, conversando com gente, eu sou muito aberto a isso e tenho esse perfil, né? Não vou poder contar toda a trajetória, porque embora eu pareça que tenho 15, 16 anos, eu tô com 41, né? Então eu não vou poder contar toda a minha trajetória, senão a gente precisaria aqui de uns 15 podcasts aí, né? Então eu ia começar a chorar, porque eu ia contar que eu vendia artesanato na rua com meu pai, e aí fui, né, fui crescendo aí com bastante dificuldade, mas sempre com muito foco e alegria aí de realmente querer conquistar alguma coisa com trabalho, que foi isso que meu pai mais me ensinou, né? Então, assim, ó, eu me formei em administração no ano de 2006, em Pelotas, Rio Grande do Sul, e fui para a Serra Gaúcha com um sonho. Eu queria trabalhar numa grande empresa na Serra Gaúcha, em Caxias. Fui para Farroupilha, que eu tenho um esporte, né, que é escalada, que é uma paixão também, e fui para Farroupilha, que é um local que tem um cenário de escalada incrível. E aí lá eu já logo entrei numa empresa bem bacana, que é a Grindene, né? Então eu tive minha grande primeira experiência, já foi numa mega empresa. E de lá comecei a viajar pelo Brasil, comecei a abrir horizonte, porque eu vinha de uma cidade onde, poxa, a maioria das pessoas não pensam grande, sabe? Elas pensam em fomentar o comércio local. A Pelotas é uma cidade bastante universitária e de comércio. Então, poucos têm essa ideia de sair, mas eu tinha alguns amigos que me inspiraram, né? Que um foi para a Europa, outro foi para Porto Alegre, e eu pensei, nossa, isso aí dá para fazer esse negócio de ir embora da cidade? Não era uma coisa assim tão comum, hoje é muito normal, né? E eu botei isso na cabeça e fui. E aí, depois de 5 anos na Grindene, eu tive a ideia de ter minha primeira empresa, contrariando já minha promessa que era nunca ser empresário, porque meu pai realmente sempre teve muitos negócios e aquilo me traumatizou, porque ele fazia de tudo. E aí a gente sempre teve uma vida de muita dificuldade. E eu dizia, cara, nessa vida de empreendedor aí não é fácil, eu vou querer ter uma segurança, né? Foi logo que eu contrariei meu propósito ali e vi que não adiantava. Olha aí a veia do meu pai de empreendedor, não tem como negar. Eu nem me dei conta da minha promessa quando eu aceitei abrir minha primeira empresa, né, com outros sócios. Quando eu vi, eu já estava numa empresa. Eu pensei, caraca, aquela minha promessa, me esqueci.
E sempre foi da área de marketing digital, não, ô Marcão?
Não, bem pelo contrário. Eu me formei em administração e aí entrei, na verdade, era com extensão a comércio exterior. Nada a ver, assim, sabe? Aí eu entrei para a Grindene e lá eu fui entrando. Eu entrei na área comercial, mas já fui pegando um viés do marketing. Então eu assumi a equipe de promotores de merchandising do Brasil todo, que eram 300 pessoas, já fui logo tendo uma função de liderança, né? E aquilo foi cada vez me impressionando mais que da grandiosidade do mundo, né? Que foi me abrindo, foi um choque para mim, porque eu realmente vinha de uma realidade diferente. E fui indo mais pro lado do marketing por causa do merchandising. Então eu comecei a ver o que era ponto de venda, comecei a ver o que era realmente se posicionar no mercado. E por estar dentro da área comercial, eu adquiri essa veia comercial também. Então, foi ali que a gente decidiu montar uma empresa de trade marketing, porque na Grindene a gente teve um desafio. Eu e mais meus sócios iniciais, a gente teve que construir a área de trade marketing na Grindene. E aí a gente aceitou o desafio e depois, no primeiro dia, a nossa primeira missão foi buscar entender o que era trade marketing. Então, vamos construir algo que não sabemos o que é. Isso aí, né? Vamos lá.
Né? Maravilha.
E isso motivou bastante, né? E aí foi o pezinho no marketing, foi ali.
Maravilha. Marcão, como a gente vai falar de growth hacking, cara, você consegue... Assim, o pessoal acaba comprando até o livro do Sean Ellis, né, para poder aprender sobre growth, mas nem sabe necessariamente o que é growth hacking. Dá uma explicada aí, o que é esse termo, o que significa growth hacking?
Legal. Então, esse termo foi um termo, né, a gente diz que é um termo cunhado pelo Sean Ellis. O Sean Ellis não diz no livro que ele inventou a teoria e tudo mais, né? Inclusive, ele cita exemplos que growth já era praticado por empresas centenárias, né? Então, desde o McDonald's, quando criou aquela placa com um Mzão lá no céu quase, foi justamente para trazer pessoas de muito mais longe. Era a forma de ter alcance, né? Criar uma placa altíssima. Então, aquilo ali já era um hack, né, de crescimento. E growth hacking é isso. É tu criar algumas estratégias com base em experimentação para que, com base nos dados do resultado desse experimento, consiga-se ter uma noção de que aqui ali existe luz naquele túnel escuro até então, e aí pode ser então colocado a girar de forma mais processual na empresa para que vire um canal novo e leve a empresa ao crescimento. Então não tem nada a ver com mágica, não tem nada a ver com truque, é trabalho duro. Só que qual que é a pegada que me atraiu muito no growth? Que é um teste baseado em menores proporções. Às vezes o empreendedor fala assim, puxa, mas eu vou destinar um dinheiro para um teste, isso é muito arriscado, eu não sou burro a esse ponto. E aí eu faço a seguinte reflexão: todo empreendedor passa o tempo inteiro fazendo testes de coisas gigantescas, com decisões já pré-julgadas, e bota em risco a vida da empresa ali, e ele está fazendo um teste, ele está botando tudo em jogo. e ele não quer, às vezes, entender que o teste tem que ser feito com mais prudência. Então, o que, que a teoria diz assim, ó? Testar rápido, né, para aprender rápido também. Então, e inclusive isso envolve o erro. Teste rápido, erre rápido e aprenda rápido, né?
O Marcos, e dentro dessa linha aí, a gente sabe que o growth, né, o growth hacking, ele é orientado a KPI.
Exatamente.
Então, dados. Pegando isso que você falou aí, pô, legal. Como é que vou pegar o exemplo do McDonald's, como é que o McDonald's, como é que os caras chegaram, né, a essa conclusão que teria que fazer o Mzão lá, grandão, né, para as pessoas verem de onde? Né? Sei lá, algum momento, algum indicador gerou isso daí. Conta um pouquinho, porque isso é uma inquietação que eu tenho. Entendeu? Porque hoje o growth é isso. Peraí, eu preciso ver meus pontos críticos, esses pontos críticos que orientam, né, que eu tenho dentro da minha organização, e com base nos indicadores, eu vou tentar prosperar. E o growth vai me ajudar a fazer isso daí. É isso mesmo ou não?
É totalmente isso. E o que é importante todo mundo entender? Que o growth é uma metodologia que te estimula a fazer tudo dentro de uma linha de raciocínio, onde no final ela vai te dar um aprendizado. E esse aprendizado vai ser com base em dois caminhos, no erro e no acerto. E o erro e o acerto não pode ser assim, alguém dizer, deu errado, ah, deu certo. Não, tem que ter o dado. Então, no início do teste, tu já tem que saber primeiro o teu objetivo, o que esse teste visa e qual é a tua métrica para mensurar se aquele teste deu certo ou não. Entende? Então, tu já tem que iniciar sabendo onde que tu vai mensurar. Então, por exemplo, ali no exemplo da placa, não vou saber lá na época o que pensaram, né? Mas vamos tentar aqui devagar sobre isso. Poxa, a gente sabe que comunicação, que ser visto, traz resultado, né? Naquela época, em modos mais off. Então, pô, vamos imaginar, se eu preciso ser visto, se eu fizer uma placa mais alta, eu vou ser visto mais com mais distância. Beleza. Vamos então criar esse teste, vamos criar essa placa aqui, e todo cliente que entrar agora, eu vou perguntar como que ele nos conheceu. Aqueles que disserem que nos conheceram pela placa, eu já vou tendo dados de que em algum percentual vieram pela placa, entende? Então, é um exemplo bem
chulo, simples, né? Digo, bem simples, mas assim, ele é lúdico, né? A gente transformou isso de forma lúdica, mas é legal, bacana.
Porque é mais fácil a gente falar de growth hack hoje com a tecnologia, né? Você não precisa colocar isso. Um M e perguntar. Meu, o sistema já vai apontando, vai, opa, capturou lead, muda a landing page, faz isso, faz aquilo, faz um call to action, né? E ele vai evoluindo. Com a área de tecnologia fica muito mais fácil, com certeza.
Exato. E inclusive, trazendo para a prática, envolvendo, já que a gente está falando bastante de tecnologia, existem hoje várias formas de fazer esses testes, essa metodologia. Tu faz desde uma planilha de Excel, quanto uma ferramenta de Kanban, como um Trello, um Pipefy, o que for. Mas existem ferramentas específicas para isso, onde tu consegue conectar, por exemplo, assim, e aí vamos entrar muito mais no marketing digital, vamos fazer experimentos de mídia paga, por exemplo. Conectar as ferramentas de Google Ads, Social Ads, com a ferramenta que monitora, que tu criou o experimento. Vamos imaginar que nós criamos um card de um experimento. E aquela informação já vai alimentando e já vai apontando o resultado. Então, mas aí são coisas que, tipo, às vezes não vai ser necessário também. Você pode começar na planilha de Excel.
Ô Marcão, você não é da área de tecnologia, né? Mas você foi obrigado a conhecer muito tecnologia. O que normalmente, o que é mais fácil? Um cara, por exemplo, do comercial ir pro growth, ou seria mais fácil uma pessoa de tecnologia ir pro marketing? Porque normalmente a gente vê essa tendência antiga. Comercial indo pro marketing. Só que hoje a gente tá vendo cada vez mais o cara de tecnologia ir pro marketing. Será que é em virtude dessa facilidade que a gente tem de mexer com sistemas? Qual é a tua opinião sobre isso?
Com certeza. Eu defendo os dois lados, né? Mas vamos puxar os lados positivos de quem é da tecnologia, que eu acho que são muitos pontos positivos. A pessoa que é da tecnologia, ela já resolveu algo que é muito difícil de resolver para aquela pessoa que é mais de humanas, por exemplo. Mesmo que ela se diga de uma veia mais comercial, ela pode ter ali, não precisa ter tanta afinidade com números. Ele é um vendedor, mas, puxa, não é um exímio calculista ali, né, de números de cabeça e tudo mais, lógica e tudo, né? Às vezes os vendedores hoje têm essa linha de profissão porque eles gostam mais de se relacionar com pessoas. Ah, eu sou vendedor porque eu tô sempre em contato com pessoas, né? Mas assim, a pessoa de tecnologia já resolveu isso, que é uma dor para muita gente. Tem gente que arrepia só em pensar em mexer com alguma integração ou fazer cálculos. E o cara de tecnologia, aquilo para ele é algo natural.
Tá no DNA, aquilo, né? Tá no sangue já.
Exato, e se uma pessoa de tecnologia tem a veia empreendedora, que realmente precisa ter uma veia, eu acho que uma pessoa que, se ela tomar a decisão de ser empreendedora, pode dar certo. Mas aqueles que têm a veia empreendedora e é de tecnologia, cara, é um casamento perfeito, perfeito para tudo isso.
Ô Marcos, pegando aí nessa linha aí mesmo, né, explorando um pouquinho mais aí que o Adriano te perguntou, mas assim, o que faz, né? O que que esse cara faz, esse growth hacker? Vamos dizer assim, é essa a denominação? O que que esse cara faz, meu? Ele trabalha com ferramenta? Ele fica com dashboard e com o gaugezinho piscando? Hein, Adriano? O que esse cara faz, meu?
Ou invade o sistema, né? Porque fala de hacking, né?
Ele invade o sistema, ele é o hacker. Você entendeu? Ele fica de olho só na ferramenta ou o trabalho dele vai além disso?
Boa, excelente, excelente tema. Eu fiz uma palestra no ano retrasado, agora com essa questão de pandemia a gente meio que bugou na linha do tempo, né? Mas ano retrasado, se não me engano, no ViaSoft Connect, que foi um grande evento de tecnologia aqui no Paraná, e nessa palestra eu fiz questão de trazer uma tela onde mostrava um T, que é o T-Knowledge, que é uma parada que foi criada por uma galera doida e que tem relação com growth, mas ele pode ser utilizado para qualquer linha, que diz o seguinte, que existe duas linhas de conhecimento, né? A amplitude do conhecimento, que aí estaria na horizontal, e a profundidade do conhecimento, que estaria, né, ali na vertical. E o que que esse T mostra? Que tudo que está lá no topo do T é algo que tu precisa conhecer, mas tu não precisa necessariamente botar a mão. O que vai descendo é o que vai chegando na tua expertise. E esse T do conhecimento, ele não está escrito em pedra. É como se fosse o currículo da pessoa baseado nas suas skills também. Então, cada pessoa pode ter a sua expertise. Por exemplo, a minha expertise é mais voltada para negócios. Então, eu não sou uma pessoa de tecnologia. Que nem eu me conectei com tecnologia há muito tempo. É uma área que eu estou bastante próximo, mas não é uma área que eu entrei nela. Então eu me cerco de pessoas que são boas em tecnologia, une com a minha visão empresarial e junto a gente consegue fazer projetos alavancarem. E o que, que isso quer dizer? Que qualquer pessoa pode ser um growth hacker, só que ela tem que ter, a parte mais difícil é essa, ela tem que ter a consciência do que ela é boa. Porque aí ela vai fomentar a atuação dela naquilo que ela é boa e vai se cercar de ferramentas e pessoas do que é o complementar. Então, resumindo isso, mas assim, o que faz um growth hacker? É muito amplo, entende? É muito amplo. Uma pessoa só não faz growth, entende? Essa é a grande verdade. É aí que tá o X da questão.
Olha, a gente sabe aí que, Marcão, que a área de marketing é imensa, né, cara? Então, é muito grande. Tem vários braços. Quais desses braços você é mais apaixonado?
Puxa, É gerar leads, digamos assim, que vamos falar numa linha mais... A pessoa tem que trazer o interesse, e aí é uma veia de marketing, né? O marketing é gerar, né, interesse e necessidade. Porém, eu gosto muito da questão da conversão. O que, que é isso? A otimização da conversão. É entender que todas as etapas de um funil pode ser melhorada. E aí entra a minha questão da veia comercial, que foi onde eu me especializei. O meu lado growth hacker, existe ali um grande parênteses, por isso que criamos-se o método, né, que a gente vai falar. Mas o comercial tem uma grande sacada que hoje em dia as pessoas custam a perceber, que a venda não está na nossa mão. A venda, o ato final do cliente assinar a caneta lá, é só ele que pode pegar a caneta na mão. Eu não posso pegar a mão dele e fazer ele assinar. Agora, tudo que sucede antes, até o último segundo, eu tenho praticamente domínio daquilo. Então a venda, o processo de venda, o processo de marketing é dividido em etapas e cada etapa a gente pode atuar nela. E aí a venda lá no final acaba sendo a consequência. Então entender essas etapas e buscar as otimizações, isso aí me apaixona.
Legal, maravilha.
O Marcos, as velhas fórmulas do marketing, elas estão sendo questionadas? Eu digo isso para tentar contextualizar a minha pergunta. Hoje, como é que você enxerga essa atuação, né, do marketing tradicional diante de toda essa transformação digital? A gente já tocou um pouco nesse assunto, mas eu queria que você me dissesse, com essa visão aí, dessa forma, dessas velhas fórmulas, e trouxesse para os dias atuais. Você entendeu? Eu queria que você fizesse esse comparativo aí. Ou seja, o que, que o Growth Hacking, né, vai ajudar nessa transformação digital?
Legal. A gente fala aí em transformação digital já há alguns bons anos, né? E a questão do inbound marketing que invadiu o país aí por meio de ferramentas, né, grandiosas que estão aí dominando o mercado, fez com que as pessoas abrissem muitos olhos para o marketing digital. Porém, muita gente não seguiu a onda do marketing digital, ficou ainda parado um pouco no tempo com o marketing tradicional, e não quer dizer que ele não funciona, não quer dizer que fazer um panfleto, entregar um sinal não funciona, né? São estratégias muito complementares, às vezes, para um determinado tipo de negócio. O que eu pude notar que a pandemia não deixou margem mais agora para as pessoas ficarem em cima do muro. Eu tenho exemplos claros, né? Tipo, hoje a gente atua aí com clientes, né, de alto potencial de crescimento e com já, né, em momento de escala, mas também eu acompanho negócios locais, minha família tem, né, negócio local, e eu pude notar aqui na prática que quem tinha essa, ainda uma chance de não se adequar, não teve mais com a pandemia. Então ele teve que entrar no marketing digital. Isso foi a prova. Então mesmo que eu dissesse aqui que não tem problema, o marketing tradicional pode seguir, se romperia com a pandemia, que realmente fez com que, e agora as pessoas não passam mais na frente da minha loja. E antes eu dependia que ela passasse aqui na frente. E o que, que eu faço com a pandemia? Entende?
Porque assim, o marketing tradicional, o que, que você faz? Você faz anúncio, você põe o banner, você põe anúncio na TV, no rádio. Agora não, cara. Ou seja, toda aquela verba, né, que você tinha destinada num jornal, por exemplo, né? Você comprava lá numa revista, hein, Adriano? Lembra? Você comprava um anúncio numa revista.
Cara, cara, agora, pra caramba. Era não, continua sendo caro, né?
Pois é, cara, mas. Então, mas veja bem. Para você otimizar esse investimento, o que, que você faz hoje? Como é que você vai decidir? Como é que funciona hoje, Marcos, essa decisão de alocação dessa verba?
O marketing digital, ele abriu a possibilidade para que pessoas que antes não tinham possibilidade de sair num jornal, mesmo que local, sendo, mas é caro, né, num jornal impresso estadual, que é caríssimo, e num jornal nacional, que sai, que é inviável para pequenos negócios, que hoje é utilizado ainda, mas são empresas que têm grana e precisam fazer um trabalho de marca, para elas funciona. Por que, que a Coca-Cola faz gastos astronômicos, verbas até hoje? Porque ela sabe que se ela não fizer, vai cair no esquecimento e vai virar, né, vai abrir brecha para outros, então ela precisa disso. Agora, aquele pequeno que antes não podia ter esse privilégio de aparecer nessas mídias, office, ela agora tem a abertura de aparecer numa rede social para o público que ela precisa atingir por R$5 diários num anúncio no Facebook, por exemplo, entende? Então é algo impensável há um tempo atrás que isso seria possível. Eu acho incrível que realmente abra essa possibilidade, né, para todo mundo ter acesso a justamente, e olha o legal da história, que a gente não precisa atingir todo mundo como um jornal atingiria, né? Pega um jornal, né, da TV, que é nacional, que pegava aí toda a população em massa. Não preciso daquilo se o meu negócio é local, entende? Eu preciso aparecer na cara da pessoa ali na hora que ela tá na rede social.
Uma perguntinha. Você acha que o marketing digital, ele é mais fácil ser explorado para quem está na cauda longa ou para aquele que tá já é uma marca que todo mundo conhece, aquele cara que tá na televisão? Quem acaba desfrutando mais do marketing digital? O grandão ou aquele que tá na cauda longa, aquele pequenininho que tem um público bem específico?
Olha, o grandão ali vai ter o benefício dele já entrar com uma verba grande, e o pequeno vai ter ali aquele árduo espaço de tempo a ser percorrido, né? Só que mesmo pro grande é desafiador, porque só ter a verba, e aí que tá. Antes tu tinha a verba, tu jogava ela na TV e tu impactava as pessoas e pronto. Hoje tu só ter a verba não é garantia de sucesso, porque tu vai atingir uma grande população, porque tu tem uma verba grande. Mas pode ser que tu tá atingindo o público errado. Pelo menos na TV ali, a pessoa que tinha a verba enorme, ela ia ter uma consultoria e dizer, é melhor tu pegar essa grade, porque aqui é teu público e tudo mais, né? Então, é difícil para todo mundo. E existe, por isso que existe, né, do profissional da área de marketing digital, ou de growth, ou que for do tema específico que for, tem que ter a consciência de deixar o seu cliente, a pessoa dona do dinheiro, que ela vai ter um caminho a percorrer. E aí que entra o detalhe, mesmo o grande que tem verba grande, ele tem que ser orientado a dizer assim, não investe tudo agora. Começa pequeno para entender as tuas métricas, e aí sim tu investe grande.
É o bendito teste, né?
Exato. É o experimento, né? É o coração do growth, é o experimento, né? O teste que a gente tá falando.
Isso.
O Marcão, quem precisa mais de quem? A TI que precisa do marketing ou o marketing que precisa da TI? Quem precisa mais de quem?
Por incrível que pareça, eu vou ser suspeito a falar, porque realmente eu aposto muito, né, na tecnologia. Eu tenho, por eu, aquilo que eu comentei, que eu tenho a ciência que eu não sou da área e eu preciso ter as pessoas próximas a mim, é porque eu acredito muito. E realmente, sem tecnologia, a gente não consegue nada, né? Hoje tem ferramenta para tudo. Hoje é incrível. Tem mapas que mostram o quanto era antes o número de clientes. Aí mostra assim, um volume, várias logos. E aí, quando olha hoje numa tela, é impossível de enxergar as logos de tanta empresa que existe hoje. Hoje tudo tem 50 empresas. A gente não consegue fazer pesquisa mais de ferramenta, assim, comparar. Porque é tanta opção, então como que acontece? Eu vejo muito nos grupos que a gente participa, a pessoa vai lá, quer uma solução, pessoal, qual ferramenta é melhor para tal coisa? Aí chove, todo mundo dizendo, eu acho, cada um diz a sua, aquela ele usa, né? E aí tu tem que acabar indo para essa linha, porque se for fazer um mapeamento de toda a ferramenta que existe e cruzar funcionalidades, custo, benefício, usabilidade, né, que é a UX, que é muito importante, que as pessoas levam muito a sério hoje, tu vai ficar, nunca vai tomar decisão, porque cada dia surge uma ferramenta nova. Então, eu acho que todos, um precisa do outro, né? Um sem o outro não vive, cara, não vive.
Show de bola. Agora indo pro lado da tecnologia mesmo. O executivo de TI. O executivo de TI que tá ouvindo esse podcast, essa entrevista, ele fala, cara, isso não é pra mim. Que direcionamento que você dá pra esse cara, pra esse executivo? Como você orientaria esse executivo de TI a utilizar o Growth Hacking em seus negócios?
Olha, se ele pretende ter escala no negócio dele, ele precisa olhar para alguma estratégia de marketing digital, e não vou falar específico de Growth para isso, entende? Mas que ele tem que entender que o marketing digital vai proporcionar para ele a escala. Agora, se ele é um executivo de TI que realmente quer ter uma atuação mais local, como ainda empresas de software têm, sabe, às vezes... Há algumas de agronegócio, por exemplo, que tem uma atuação regional e estão focados naquela região porque ele ainda tem aquela figura do vendedor que ia na fazenda, né? Então, aqui, beleza, ele não quer ter uma escala. Mas se ele tem uma solução para o agronegócio, que ele entende que ele quer atuar a nível global ou a nível nacional, né? Que seja, que já é bem grande, ele vai precisar de alguma estratégia, porque ele não vai conseguir pegar o telefone e ligar para todas as empresas do Brasil.
Pegando nesse gancho aí, hoje existem várias estratégias, né, de growth hacking, né, Marcos? E eu sei que você desenvolveu, né? Você também desenvolveu a sua estratégia. E você divulga isso, desenvolveu o seu método, né? Vamos dizer assim. Mas, de certa forma, ele se encaixa numa estratégia. Fala um pouquinho aí do Frenetic Results aí. Como é que
tô curioso também.
Essa estratégia aí, cara?
Mas me explora, Marcão, explora.
Boa, beleza. Temos 3 horas aí, 4, 5 horas.
Vamos
Bom, é assim, ó, ainda falando um pouquinho sobre várias possibilidades de estratégias para se atuar no marketing digital, em growth e tudo mais, tem uma sacada muito legal que é um livro, na verdade, complementar ao de growth. Quem lê o livro de Growth Hacking, né, o Hacking Growth do Sean Ellis, tem que ler o livro Tração. Ele é um livro onde foi mapeado, em um determinado momento, quais eram as principais fontes das startups do Vale do Silício. De receita, as principais fontes de receita. E ele chamou de canais. E aí ele identificou, não me pergunto por que 19, não 20, mas ele identificou 19 canais de tração por si mais utilizados por essas startups naquele momento, no estudo que ele fez. E inclusive nessa lista de canais vão ter canais tradicionais, como relações públicas, como a parte de off, né, a parte de TV vai estar dentro de um canal ou outro. Então, ali está listado 19. O que eu costumo falar para os meus clientes, para quem eu quero trazer aqui para vocês? Que não precisa se mais ficar sentado tentando imaginar que estratégia usar. Eu posso simplesmente pegar um cardápio de coisas que já foram levantadas, mapeadas, e lá, naturalmente, eu enxergar, olha, para o meu negócio, eu entendi que esse canal é mais adequado, eu já atuo em tal canal, eu já faço isso, eu já faço aquilo. E aí começo a escolher alguns, e existe inclusive nesse livro uma metodologia para isso que se chama Bullseye, que Bullseye é um alvo, que é colocar todos esses canais no lado de fora do alvo, depois começar a aproximar os canais para o centro na seguinte situação, em dois momentos. Primeiro, para o meu negócio, desses 19, quais canais são possíveis de serem explorados? E aí, quando é possível, não precisa pensar se eu tenho grana para isso ou se eu tenho braço. É assim, para o meu modelo, é possível eu fazer tal, explorar tal canal? É. Agora, o que é provável que eu vá realmente fazer? Aí começa já a entrar com mais para a realidade. O que é provável? Eu tenho grana, eu tenho isso aqui faz sentido, e ele vai aproximando. Beleza. Agora, quais os três que eu realmente vou testar? Só que, e coloco eles no centro do alvo. Agora, com esses três em mãos, eu vou começar a ter as ideias. Porque imagina se eu tiver começar, eu chamar vocês agora aqui para fazer uma reunião de brainstorm, que faz parte da metodologia, e a gente começar a ter ideia. Cada um vai começar a dar uma ideia de um canal, sem saber, inconscientemente, e vai estar todo mundo falando de coisas totalmente desconexas. Ah, e aí quando tu tem um direcionamento desse, ó, a reunião de brainstorm é para falar de ideias dentro desses canais. Inclusive, em primeiro a gente vai falar desse. E aí as ideias vão vir totalmente focadas. A produtividade de uma reunião de brainstorm é elevada ao extremo, quando a gente tem foco. E aí é a hora do brainstorm, é brainstorm mesmo. Eu sou bem chato com brainstorming, eu tenho uma briga com as pessoas quando elas falam assim, vamos fazer um brainstorm, só que eu sei que eu vou chegar na reunião, eu fico só analisando. A primeira pessoa que vai dar uma ideia, vai podar a ideia dela. Aí já cortou, já não é mais brainstorm, entende? A pessoa já está sendo podada. Brainstorm tem que ter liberdade para dar ideia.
Você também não pode se apegar à ideia.
Não.
Isso daí também a gente desenvolve no Design Thinking. Quando você está fazendo, né, a Inception lá, né, um dos momentos, você, né, esse brainstorm mesmo, né, que a gente diz, cara, não se apega à ideia, vai dando a ideia, porque sempre você vai filtrar isso daí. E nesse momento, né, que surgem ideias perfeitas, né, ideias ótimas, o cara tem que viajar mesmo, né?
Exato, exato. Só que se ele é podado no início, ele não vai dar mais nenhuma ideia, porque ele vai pensar assim, caraca, se eu falar uma besteira. E quando tu deixa livre a pessoa pra dar ideia, é justamente por isso, ó, dá ideia, qualquer bobagem que tu pensar, porque essa bobagem alguém vai ver e vai dizer assim, nossa, essa ideia é muito ruim, então por que a gente não faz isso? E o cara vem com uma ideia boa, mas ele só teve a ideia boa porque ele viu aquela bobagem que alguém falou, entendeu? Se ele for podado, ele não tem aquela chance.
Sabe que aqui na empresa a gente faz reunião de brainstorm, só que as pessoas estão proibidas de darem outra ideia. Então, assim, uma pessoa dá uma ideia e a outro funcionário, ele é obrigado a colocar um e se fizer isso também. Boa. Não para contrapor. Então, toda ideia que é dada, alguém é obrigado a complementar aquela ideia. Para tirar aquele, ideia idiota. Não, não é ideia idiota. Essa ideia pode ser melhorada, né? Então a gente usa essa... Nem sei se existe isso, se eu vi, mas pelo menos eu cheguei a ler em algum lugar que ele falava isso. E dá certo, cara, para evitar esse tipo, essa ideia é idiota. Ou dá uma ideia para sobrepor a do colega. Não, todo mundo é obrigado a continuar a mesma ideia. Sai coisas maravilhosas, cara. Maravilhosas.
É incrível, é incrível. E aí, então, pegando o gancho aí da metodologia... como eu tive um grande dilema, como eu tive a agência, que foi a minha primeira empresa, e eu resolvi não atê-la mais, eu queria mudar totalmente. Eu já estava no marketing digital, porque eu senti, no meu negócio, eu senti necessidade de ir para o marketing digital. Nosso negócio trabalhava com grandes contas e a gente tinha um negócio mais voltado por indicação. Nosso canal principal era indicação. Só que com a dificuldade, as crises vindo, a gente passou por grandes crises, a gente viu que precisava ampliar. E eu entendi que o marketing digital era o caminho. Só que eu me apaixonei pelo marketing digital. Eu estando à frente do comercial e vendo o marketing digital, eu disse assim, cara, é um casamento perfeito. Eu não quero mais vender o que eu estou vendendo, eu quero agora trabalhar com isso. Foi aí que eu entrei com tudo. Mas aí, com a virada, eu sabia que a minha empresa não podia ser transformada. Até a gente pensou, puxa, vamos transformar então a Enjoy Trade, que era uma agência de trade marketing, em Enjoy Digital. Criamos logo, fizemos uma tentativa e a gente viu que a gente ia entrar naquela de atirar para tudo que é lado, e justamente o que eu estava aprendendo era nichar, ter foco, ter persona, ICP, que é perfil ideal de cliente, então não batia as ideias. E eu disse, cara, é agora que eu vou criar uma coisa nova, então. Já tinha saído meus sócios todos, eu já estava sozinho, eu pensei, vou criar agora algo com a minha cara. E aí eu fui, e aí entra a história da French, que se chama uma música do Metallica. O modo de eu escolher o nome da empresa foi, deixa eu olhar todas as letras, todas as músicas do Metallica, eu vou escolher uma para ser o nome da minha empresa. Ninguém vai poder contrariar, eu que escolho.
Cara, eu não tô acreditando.
Sério, cara. Então, uma que eu gostava muito é o Whiplash, mas eu tenho um grande amigo que tem uma empresa que se chama Whiplash, que é uma empresa é um tatuador, né? Então a gente, cara, tem uma afinidade muito legal. Eu pensei, vou criar a Frantic, vai nascer a Frantic, porque tem tudo a ver, né? Eu sou todo acelerado e falo bastante, e cara... E aí nasceu o Frenetic Results por causa disso, né? Frantic é frenético, então tem Frenetic e Frantic sinônimos, né? E aí, beleza, vamos botar um Results aqui. Até hoje eu me pergunto, cara, mas esse nome, será que é legal? Será que não... As pessoas, alguns riem, outros gostam. E aí eu me ouvi uma vez assim, ó, cara, não te preocupa com o nome, nunca tu vai agradar ninguém. Tu tá feliz com o nome, o que importa é o teu conteúdo, o que tu falar, o que tu entregar. O nome, cara, esquece. E aí eu pensei, então se é pra gostar, eu tô feliz com o meu nome, eu vou seguir. Sobre a metodologia, me disseram assim, ó. Quando eu digo me disseram, são os meus mentores, quem eu me converso e tudo. Cara, tu precisa ter um método. Precisa ter um método. Porque se tu chegar, né, numa empresa com um livro embaixo do braço, dizendo assim, ó, eu faço consultoria e eu uso esse livro aqui. Cara, perdeu, né, cara? Não vai rolar. E eu comecei a notar que todas as estratégias que eu estava querendo entregar na minha consultoria eram baseadas em livros. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma junção, né, de estratégias que para mim faziam sentido, e aí eu fui compondo a metodologia. Por muito tempo eu pensei assim, poxa, mas isso aí, será que eu não estou criando só um engambelômetro ali, né? Fazendo uma salada e tudo, e só dando um nome novo? E eu fui notando que não, porque realmente, cara, quando tu começa a trabalhar... E o que é legal dessa metodologia? Eu construí ela, eu decidi ter ela no dia zero da empresa. Só que ela vem há 2 anos sendo reformulada, porque a prática é o que cria a metodologia, entende? Então eu crio um modelo, eu vou lá, aplico, testo, vejo se faz sentido. Para mim, às vezes, faz um baita sentido quando eu mostro pro o cliente fica, não entende nada, não faz sentido, não conecta. E eu não posso ficar bravo dizendo assim, puxa, mas ele não serve, ele não entendeu a minha metodologia. Não, é eu que não tô transmitindo a metodologia ainda da forma certa. Então a maturidade que a metodologia vai se criando na aplicabilidade dela é incrível, é algo que tem me deixado muito feliz. Eu aprendo muito fazendo isso. É, então é algo super flexível, não é uma coisa assim, nossa, o Marcos inventou algo, né, criou a roda. Vou chegar lá, vai virar livro, tá? Vai virar livro, vai virar coleção de livro, porque são 4 pilares.
Eu achava que eram 3 pilares, que eu achei que era receita previsível, growth e customer success. Então tem mais, então.
Virou marketing, venda, CS e growth. Pelo seguinte, eram 3, virou 3,5 e agora é 4. Porque então era isso, era receita previsível, o Growth CS. Uma curiosidade é o seguinte, ó, quando eu criei a Frantic, eu queria que ela fosse uma consultoria de Growth Hacking. Porque quando eu entrei no mundo de Growth, eu fiquei apaixonado e eu disse, cara, é isso que eu preciso. E aí eu criei a Frantic dizendo assim, é isso que eu faço, é uma consultoria de Growth. Primeira startup já me contratou e eu disse assim, nossa, acertei na veia, eu vou ficar rico. Porque olha só, já me contrataram. Aí eu entrei na startup e aí eu comecei a olhar e tudo, comecei a modelar os experimentos, criei toda uma sistemática em treinar a galera. E aí começou a empacar os experimentos na área comercial e eu comecei a olhar, deixa eu olhar um pouco desse do comercial, e aí eu comecei a dar sugestões pro comercial. Chegou uma hora que eu disse assim, olha, a gente precisa meio, sinceramente, parar um pouco disso aqui e vamos olhar pro teu comercial, a gente precisa fazer isso, 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 aquele outro. Só que como eu não me vendia como alguém expert da área comercial, a pessoa, a empresa entendeu assim, ah, tu tem razão, então eu vou buscar um especialista da área comercial, eu perdi o cliente. Perdi o cliente, cara. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque ali eu já saquei que ia ser uma furada eu vender serviço de growth, porque o que eu percebi? Que nem toda empresa tá no momento certo de começar a fazer teste com um objetivo. Não é nem a questão assim, ah, toda empresa pode fazer teste, mas o objetivo do Growth Hack não casa com todos os momentos.
Por acaso, o growth ele seria como a gente pode dizer, algo avançado do marketing, ou o growth ele caminha junto? O cara pode já começar com growth? Porque tem até essa história, né? Não, eu vou estudar bastante marketing para depois começar a fazer growth. Ele já pode começar já?
Olha, eu iria para essa linha do, para não dizer que eu fico sempre em cima do muro, eu iria para a linha do avançado, sabe? Porque, cara, é pela amplitude. Sabe? Se for para uma linha inicial, a pessoa que entrar de cabeça já direto primeiro pelo growth, aí ela vai ficar muito raso, sabe? Muito raso.
Vai precisar de uma sustentação, né, sim, Marcos? Sim. Porque para mim tá muito claro. Se você não. E você deu essa resposta. O marketing, vamos dizer, o velho, né? Não é velho. O marketing eu acho que nunca envelhece, né? Essas velhas, as fórmulas antigas, vamos dizer assim.
O tradicional, né?
O tradicional. Boa, Adriano, tradicional. A fórmula tradicional. Porque o marketing não envelhece. Você vai precisar fazer marketing o tempo todo. Né? Isso aí foi cunhado por um cara que sabia entender o mercado e vender para aquele mercado específico. É assim que surgiu, é assim que foi cunhado. Então, acho que você vai precisar dessa base. Né? O growth, ele vai te ajudar a... Foi o que você falou. A ampliar, a exponenciar. Exato. Por quê? Eu estou usando uma métrica, eu estou usando uma técnica para poder desenvolver o meu mercado, o meu produto, exponenciar meu produto. Chegar naquele mercado que eu não tinha condições de chegar.
Exato.
Você entendeu?
Sim.
Então, o meu produto ele pode ser muito mais conhecido do que o que ele é hoje, o que me trouxe até aqui.
Sim.
Não é verdade?
Verdade, total. E isso me estimula a trazer uma linha de raciocínio assim, ó, pra gente pensar num português bem claro, assim, ó. Essa questão de momento, qual o que é ou não é adequado pra uma empresa atuar com uma estratégia de growth. É, que nem aquele exemplo da empresa que eu tava atuando, ela tava com um problema na área comercial. O que, que isso quer dizer? Ela nem atingiu ainda o ponto de equilíbrio dela. A empresa não dá nem um resultado mínimo que é o ponto de equilíbrio, entende? Que sabe ter lucro. Como que você vai pensar em ter estratégias que vão te levar a uma grande escala, sendo que a tua empresa ainda não sobrevive? Então a gente diz assim, ó, que a empresa tem que fazer antes o feijão com arroz. E o feijão com arroz, ela faz com o básico do marketing digital. Né? Não adianta eu querer mega estratégias se eu ainda não tenho ainda minha lição de casa feita.
Ô Marcos, é legal esse exemplo que você deu. Imagina só, eu não tenho nem um CRM, né? Vamos traduzir. Eu não tenho um CRM. Eu não sei o que é um funil de vendas, mas eu tô contratando um cara de marketing. Cara, peraí. Será que você não falta fazer o básico aqui, cara? É? Estrutura aqui primeiro, porque você vai, as coisas andam juntas. Né? Não tem como andar separado.
Sim. E o CRM é legal tu comentar, porque o CRM ele tem sido a base da metodologia, né? do meu trabalho, do trabalho da Frantic. Né? Pelo seguinte, a gente entendeu que então growth não seria o caminho, e aí vieram os três pilares, que é a receita previsível, que é a área comercial, né? O CS e o growth. Houve uma evolução até na ordem dos pilares, porque eu tinha assim, receita previsível, growth e CS. E aí eu pensava assim, de novo eu estou atravessando o growth na frente, né? Eu tenho que desapegar e deixar que o growth para o momento certo e ele vai ficar para o final. Então, a gente começa a olhar para a área comercial, por quê? Precisa vender. O CS, por quê? Eu preciso entregar o que eu vendi, sabe? Trazer uma boa experiência, levar o cliente a ter um resultado, chegar ao sucesso com aquilo que eu vendi. E só depois eu posso entrar com uma estratégia de growth, porque aí eu vou realmente criar a escala. Porém, eu fui notando que o marketing, o meu primeiro pilar, que era o comercial, dependia muito do marketing. Eu chegava nas áreas, nas empresas, era uma premissa. O meu perfil ideal de cliente é esse, que ele tenha uma empresa de tecnologia e que tenha uma área de marketing, porque a gente depende. Aí eu disse assim, eu vou começar, vou botar um barra. Então ficou sales e marketing, ou seja, marketing e vendas, né? Porque é algo que aí eu comecei a remotar lá no meu tempo de faculdade, vendo, puxa, mas vendas é só um detalhezinho que está dentro do livro do Kotler, de 300 páginas. Vendas está dentro de marketing. Comecei a lembrar disso. E aí eu disse assim, cara, marketing eu não posso deixar de fora, não posso só passar essa responsabilidade para o cliente. Eu tenho que embarcar ele no método também. Aí eu botei ele junto e depois eu vi, puxa, mas é muita coisa para ficar junto, e aí eu separei.
Ah, tá. Porque, cara, a gente falou com uma especialista em Customer Success. Foi muito legal também. E agora você está trazendo um outro ponto de vista. Né, da sua metodologia, você colocou o Customer Success também nessas fases. Cara, eu achei muito legal isso, porque o Customer Success e o exemplo que a gente teve, né, pegando o exemplo da pandemia que você falou, cara, se você não tiver, as empresas que não tiver, que não tinham, né, um Customer Success estruturado na organização, eles perderam um monte de cliente. Isso ficou, foi notório. O cara que tinha o Customer Success estruturado, conseguiu manter os clientes e até ampliar até a oportunidade de portfólio. Então ficou muito claro isso na pandemia. O diferencial, muito legal, ô Marcos, muito legal mesmo a sua ideia.
É. Eu me apaixonei
por um monte de coisa.
Sim, eu me apaixonei pela área de sucesso do cliente desde a primeira vez que eu fui impactado por um e-mail de alguém se intitulando sucesso do cliente. E aí eu conheci a área assim, recebendo um e-mail de alguém. Eu disse assim, nossa, uma área que se chama o meu sucesso, entende? E aí eu fui começar a entender mais, isso também faz tempo. E o que eu percebi? Que sem isso, não tem como, entende? Não adianta eu vender, sendo que eu não estou entregando direito. E o legal é que o CS, ele tem a veia de gerar receita também. Ele tem um lado romântico de ser aquela pessoa lá dentro que defende o cliente.
Mas ele diminui o churn.
Exato. Né?
Ele vai diminuir o churn.
Exatamente. Então,
legal.
Incrível.
Marcão, te dar uma notícia ruim, a gente já tá quase pra fechar o boteco.
Puxa vida.
Vou te fazer, cara, o papo tá uma delícia. Eu queria finalizar, fazer uma pergunta que eu creio ser difícil, inclusive. Você, como especialista em growth, o que você diria pra aquele profissional de TI que tá começando a empreender e que não tem experiência nenhuma com marketing? Que dica você daria pra ele? O cara de TI.
Tá. Olha, ele tem que começar a, de alguma forma, consumir conteúdo sobre marketing digital, sobre growth em si, e justamente procurar a veia dele dentro dessas áreas. Então, se ele é de TI, o que dentro da TI tem mais parecido, né, que inclua ele no marketing? Puxa, tem áreas excelentes, como áreas de ferramentas, né, que requer uma habilidade para integrações, que proporciona algo muito incrível para quem é da área, de ver, puxa, como, cara, eu vou ver ferramentas conversar uma com a outra, sendo que elas nem se conhecem, tudo com API aberta, né? Hoje não tem mais aquilo, antes era, nossa, era um segredo de estado, hoje as ferramentas tudo API aberta, né? Então vai para essa área, sabe? Ver como é que tu consegue otimizar tudo, resultado. CRM é incrível, porque, puxa, CRM é uma coisa infinita que o cliente consegue fazer lá dentro, com a possibilidade de uma ferramenta que hoje tem muita ferramenta madura. Então, se ele virar especialista em CRM, nossa.
Sensacional. E aí, Gi? Vamos.
Cara, eu tenho uma última pergunta aí.
Tem?
Ô, Marcos, qual que é o seu CTG?
Não é? Pô, sou metaleiro, né? CTG...
Foi de propósito.
Pra quem não sabe, né, o Centro de Tradições Gaúcha, né? Outro tá querendo falar de alguma estratégia de vendas que eu não conheço ainda com essa sigla. Porque é sigla pra tudo que é lado, né? Essa sigla aí.
Porque todo gaúcho, né? A gente percebe, né? Eles perguntam, e aí? Qual que é o seu CTG, né? Eu demorei para entender isso, viu? Porque eu prestei serviços em Porto Alegre muitos anos, tinha um cliente lá e assim, eu aprendi esse jargão deles.
Ainda que eu entendi, legal, né? Ainda que eu entendi rápido aí a pegadinha.
Maravilha, show de bola. Marcos, queria agradecer seu tempo, queria agradecer o tempo de todo mundo, o teu tempo de estar aqui, ajudar a colaborar com informação. Quer deixar algum recadinho final? Como que a galera te encontra, Marcão? Como que a gente faz pra te encontrar? Não vai me falar que é pelo Google, não, que não, eu vou pedir pro editor cortar.
Tá bom, tá bom. Mas olha, com alguns hacks aí pra quem é da área de TI e quer virar autoridade em algum tema da TI, que é um bom caminho, bem legal isso aqui, eu tenho minha dica que é o seguinte: começar a ter todos os seus perfis nas redes sociais, tudo bem otimizado, que fazendo isso e tendo as suas redes com uma linguagem que tu quer atingir, tu consegue ser ocupar todas as páginas do Google. Se botar meu nome lá no Google, pode fazer isso, ó. Eu tô em todos os links da primeira página. Vou botar Marcos Panker. E é muito simples, não é assim, nossa, ele tá há anos produzindo conteúdo. Não é, é só tu começar a prestar atenção nas configurações das ferramentas. E, enfim, então não é Google, mas é o Instagram. Arroba Marcos Panker, vai encontrar lá meus três últimos posts. Tu falou ali da Olivia, da minha filha, né? Tem um pouco da minha vida pessoal de novo, mas vai ver que só descer dois posts ou três que vai ver só conteúdo. Meu perfil está totalmente posicionado para metodologia. Então eu sempre digo às vezes para as pessoas: quer entender um pouco mais? Dá uma estudada, não precisa nem me seguir, não é para ter seguidor, tá? Mas olha lá e estuda todas as minhas postagens que estão bem bacanas, né? Que tem um conteúdo bem legal lá para mim achar.
Sensacional. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Obrigado, Gi. Não esqueçam de curtir os vídeos dessa entrevista, o podcast completo no Spotify, em outros streams dessa entrevista completa nas redes sociais, no YouTube também, no Instagram e também lá no próprio site do The Walking Tech. E se você acha que essa entrevista foi show de bola, né? Repetindo sempre, divulgue e compartilhe com os seus amiguinhos. Obrigado por nos ouvir até aqui. Meu nome é Adriano Martins.
Eu sou Luiz Gimenez.
Até o próximo episódio do podcast semanal do The Walking Tech, patrocinado pela PMG Academy. Falou, TI Hackers!